ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, terça-feira, 13 de janeiro, 18 horas, está no ar com a minha apresentação no Mundo da Bola, comentários de Bruno Mendes e Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Maior contratação da história do futebol brasileiro, o volante Gerson foi apresentado hoje à tarde como o novo reforço do Cruzeiro. O jogador chega na Raposa depois da diretoria ter aberto os cofres do clube e investir 27 milhões de euros, cerca de 169 milhões de reais, para tirá-lo do Zenit da Rússia. O acordo com o clube russo ainda prevê um pagamento de mais de 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões, em bônus caso Gerson cumpra metas estabelecidas em contrato. Foram 12 jogos disputados e um gol marcado pelo Zenit, onde chegou no meio do ano passado, comprado junto ao Flamengo. Gerson vai usar a camisa de número 97 e iniciou os treinamentos com o restante do elenco nesta segunda. Ele começou a entrevista coletiva na Toca da Raposa, agradecendo todo o empenho da diretoria na sua contratação e exaltando o projeto do Cruzeiro.
Primeiro aqui de antemão agradecer a todos do Zenit. Desde o dia que eu cheguei lá fui muito bem recebido. Eu sou um cara que não gosto muito de reclamar, sou grato a Deus por todas as oportunidades que me dá. E a minha aceita de vir pro Cruzeiro, porque foi um projeto irrecusável, aonde também que me fez aceitar esse projeto foi todo o esforço que o Pedrinho, o Pedro Júnior e o Bruno fizeram, e o professor também, que foi muito importante. Eu acho que quando tem um esforço muito grande de uma parte em te querer em um ambiente, acho que isso vai muito em consideração. Então, um projeto para minha carreira irrecusável, aonde também estamos falando de um clube gigante, aonde também, com todo respeito a outros clubes, não estamos falando de qualquer um clube gigante de muita história. Então, eu estava de férias, cheguei aqui de férias. Sou sincero, o pensamento ainda quando eu cheguei era, eu tinha que voltar, né, dia 14 para me apresentar, mas aí depois meu pai me falou que tinha uma possibilidade de vir pro Cruzeiro. Eu falei para ele, vai para cima, se conseguir fechar, pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz. E hoje eu tô feliz de estar aqui, e como eu falei antes, o mais importante é sempre a minha família.
Gerson também falou sobre seu posicionamento em campo e o reencontro com o técnico Tite. O camisa 97 Celeste também revelou o desejo de disputar a próxima Copa do Mundo.
Em primeiro lugar é sempre o clube, aí depois vem os jogadores. E como eu sempre falo, a minha função aqui é ajudar. Hoje eu tenho essa, vamos dizer assim, facilidade não, acho que privilégio de poder fazer mais de uma função. Vou estar sempre à disposição, o professor já me conhece bem, de estar ajudando a equipe, independente ela se eu gosto mais de uma, mais de outra, até porque me fazem muito essa pergunta, mas como eu já venho fazendo isso há bastante tempo, eu já me habituei, então não tenho uma preferida. O importante é sempre estar em campo ajudando. Em questão, óbvio que o sonho está na Copa do Mundo, é o sonho de todos os jogadores. E como eu falei antes, o projeto Cruzeiro me deixa muito mais próximo disso. Óbvio que eu tenho que fazer o meu trabalho em campo, até porque aqui no Cruzeiro eu estou tendo toda a estrutura para isso.
Por fim, Gerson garantiu que já está plenamente adaptado ao elenco do Cruzeiro. Ele também explicou que ainda trabalha para estar à disposição do técnico Tite.
Sendo bem sincero, já estou adaptado, muito fácil se adaptar no nosso país. Super bem recebido, já conheço alguns outros jogadores por passagem na seleção. E o grupo aqui é um grupo muito, muito acolhedor. E em questão da condição, eu estava de férias, né? Fiquei um dia a mais do que meus companheiros agora. mas estou trabalhando e trabalhando bastante para estar à disposição o mais rápido possível. E já já estarei à disposição. Ontem eu estava treinando, o presidente já me chamou de fominha. Eu falei para ele, você me contratou para trabalhar, estou em campo, então o mais rápido possível eu já quero estar podendo ajudar e retribuindo a todo o esforço que foi feito por mim.
Tá aí o Fominha Gerson, que tem pressa, porque afinal, em março, vai ter lista final para a Copa. Ao meu lado aqui a Brenda, lá em Brasília, o Bruno. Começar por você, Brenda. Você acha que ainda dá tempo do Gerson mostrar futebol para ser convocado?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bruno, para todo mundo que está acompanhando a gente também. Dá tempo sim, né, Rodrigo? Até porque o Gerson não parou, né? Ele esteve em atividade durante todo esse tempo. Por mais que quando ele saiu do Flamengo houvesse ali aquelas conversas de que poderia ser ruim para ele estar longe dos holofotes, ainda assim acho que é um jogador que tem muito a agregar dentro de campo, um jogador muito seguro, que consegue atuar em várias posições, em várias partes do campo, né? Construindo, sendo mais ofensivo, defendendo. Então eu acho que é um jogador que pode sim estar nessa lista aí para a Copa do Mundo.
Brunão, boa noite para você. O fato do Tite ser o treinador dele ajuda o Gerson nessa caminhada até a seleção?
Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Ricardo. Boa noite a Brenda Balbi, a todos os nossos queridos ouvintes. Ajuda sim. Acho que contribui muito e contribuiu para essa chegada do Gerson, ele conhecer o treinador conhecer o jogador, conversar, falou, aqui você vai ter a liberdade para jogar, para criar. Foi uma belíssima aquisição que o Cruzeiro fez. Vai demandar um pouquinho de tempo aí, por conta dele estava, ele mesmo disse que estava de férias e retornou aos treinamentos somente agora, mas o Gerson é um jogador que pega muito fácil a forma física, e o Cruzeiro tem muito a ganhar com esse jogador que vai ficar agora retornando ao Brasil cada vez mais perto da volta à seleção brasileira.
E vamos falar agora de Flamengo, que tem uma etapa importante pela frente na negociação por Lucas Paquetá. Após receber sinal positivo do jogador para um retorno, a diretoria rubro-negra tenta chegar a um acordo com o West Ham e terá uma nova rodada de negociações, provavelmente nesta sexta-feira. No próximo encontro, a expectativa do clube carioca é que o lado inglês diminua a pedida para liberar o meia. A exigência inicial foi de 60 milhões de euros, cerca de 376 milhões de reais. O Flamengo pretende chegar à oferta máxima de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais. Mas o West Ham quer receber mais. A vontade de Lucas Paquetá é considerada um trunfo importante nas tratativas. Brunão, agora eu vou começar por você esse caso. É outro que também está no radar da seleção. Eu acho que, inclusive, está mais perto da seleção que o próprio Gerson. Será que ele volta ao Mengão?
É difícil. Eu acho que ele já deixou. Quando o jogador demonstra para o clube a vontade, é muito difícil que não aconteça. Claro que às vezes não acontece. Mas ele já teve mais duas propostas da própria Inglaterra e não quis essas duas propostas para poder voltar ao Brasil. Apontou o Flamengo como um time. E é claro que o pessoal do West Ham sabe que o Flamengo tem dinheiro. Então eles vão tentar, à medida que o jogador demonstra, já pediu para não jogar a última partida, demonstra uma vontade de ir para aquele clube e o clube tem uma grana, os caras vão querer conversar até esse clube soltar tudo que tiver de dinheiro. A partir daí, ele acaba negociando. Não sei, pela situação da tabela do West Ham no campeonato da Premier League, se vai querer liberar o Lucas Paquetá agora, porque tem poucos jogadores de qualidade no elenco e vai ser um time que com certeza vai brigar para não cair. Isso, de repente, pode pesar para que o Paquetá não venha agora e só na próxima janela. Mas a gente sabe que o dinheiro manda na coisa, né, RR?
Fala, até a verdade se cala, diz um velho ditado. Brenda, você acha que, independente do Paquetá vir ou não para o Flamengo, ele vai estar na lista final do Ancelotti?
Acho que sim, o Paquetá é um jogador importante também, né? Um jogador identificado com essa nova safra, né, da seleção brasileira. É um jogador jovem, um jogador que, apesar, né, da idade, quer dizer, não é tão jovem assim, mas eu digo a nível geral. É, mas é um jogador super experiente, um jogador que, de fato, tirando a grande polêmica do ano passado, né, da absolvição dele, na verdade foi absolvido, então, enfim... Mas teve um momento ali turbulento na carreira, mas ainda assim é um jogador muito importante para a seleção brasileira. Acho que chega para somar bastante. Agora é aquilo, vamos esperar para ver qual será de fato essa lista da Copa do Mundo, porque eu confesso que eu tô com bastante expectativa. Não sei exatamente o que esperar dessa lista, dessa última lista do Ancelotti, mas acredito que o Paquetá esteja nela sim.
Vamos esperar. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Depois de conquistar a medalha de bronze na etapa de San Moritz na Copa do Mundo de Skeleton, a brasileira Nicole Silveira garantiu a vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Com apenas uma etapa restante para o fim do circuito mundial, Nicole abriu 351 pontos de vantagem no ranking para os adversários próximos e não pode mais ser ultrapassada. Além de Nicole Silveira, o trenó, comandado por Edson Bindilat, também está garantindo em Milão Cortina. Ao lado de André Luiz da Silva, Edson Martins e Thaler Zat, Bindilat garantiu a vaga com o quarto lugar na Copa América, no Four Man, disputada em Lake Placid, nos Estados Unidos. E a Delegação Brasileira de Esportes de Inverno desembarcou em Fischerau, na Alemanha, para a disputa da segunda etapa da Copa do Mundo de Esqui Cross Country, a menos de 2 meses dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão. Christian Ribeira, campeão mundial em Trondheim, na Noruega, em 2025, a paranaense Aline Rocha, também campeã mundial, os paulistas Helena Senna, Guilherme Rocha, Wesley dos Santos e Wellington Silva e o paraibano Robson Lula fazem parte da delegação. E a natação paralímpica brasileira já sabe qual será o seu primeiro desafio este ano. O calendário internacional do World Series da natação paralímpica terá início no mês de fevereiro, com a etapa de Gold Coast, na Austrália. Logo em seguida, serão realizadas 4 competições na Europa, na Itália, em Barcelona, em Paris e em Berlim. E além do Baianão, a sua TV Brasil inicia hoje a transmissão dos jogos do Campeonato Capixaba. A partir das 9h20 da noite, você confere todas as emoções de Desportiva Ferroviária contra Rio Branco de Venda Nova, direto do estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. E quem traz todas as informações do Capixabão 2026 é Vitor Zucolotti, jornalista da TVE Espírito Santo, emissor integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública. Vamos conferir.
O futebol capixaba entra em campo a partir de hoje com o início do Capixabão 2026. 10 clubes disputam o título estadual e, além da taça, vagas importantes em competições nacionais da próxima temporada. A abertura já traz um clássico. Rio Branco SAF e Serra se enfrentam às 7 da noite no estádio Salvador Costa, em Vitória. Mais tarde, às 9h30, a Desportiva Ferroviária recebe o Rio Branco de Venda Nova no Engenheiro Araripe, em Cariacica. A rodada segue amanhã, quarta-feira, com Vitória e Vilavelhense no Salvador Costa e Porto Vitória contra Capixaba no Araripe. O encerramento acontece na quinta com Real Noroeste e Forte, em Águia Branca, no interior do estado. Na primeira fase, todos jogam entre si em um turno único. 8 avançam ao mata-mata. O campeão garante vagas na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, reforçando a importância de uma competição que chega com investimento recorde e expectativa de alto nível técnico. Ao todo, o Capixabão 2026 terá 59 partidas, todas com transmissão da TVE Espírito Santo e exibição em rede nacional pela TV Brasil. Além, claro, das plataformas do YouTube e Facebook. A jornalista e narradora Ana Clara Lanius falou da expectativa para o início do Capixabão hoje.
A expectativa para o Capixabão é sempre a melhor possível, né? Ano após ano, nosso campeonato, nosso futebol capixaba como um todo tem evoluído e espero que 2026 não seja diferente, com mais público no estádio, com mais gente acompanhando, divulgando o futebol capixaba e, claro, um trabalho que vem sendo feito pela TVE de transmitir todos os 59 jogos do Capixabão. Fico muito feliz sempre de estar fazendo parte desse movimento, então a expectativa é que tudo dê certo mais uma vez.
Da TVE, Vitor Zucolotti para a Rádio Nacional.
Valeu, Vitor, obrigado. E o Palmeiras entrou em um acordo com o Grêmio para a transferência do goleiro Everton. De acordo com informação divulgada pelo GE, os dois clubes ainda alinham os últimos detalhes para selar o acordo. O Verdão gostaria de uma renovação por mais uma temporada, até o final de 2027. Mas o Grêmio ofereceu 3 anos de contrato e seduziu o Everton com essa condição. Vale lembrar que o Everton virou reserva no final do ano passado devido a uma lesão na mão e perdeu a condição de titular para Carlos Miguel, que inclusive foi titular agora na estreia do Campeonato Paulista. Por conta disso, o Everton externou o desejo de se transferir. O Palmeiras, por sua vez, atendeu à vontade do goleiro. Bruno Mendes, o Verdão perdendo um ídolo, não sei se é o maior goleiro, eu também fico na dúvida nessa eleição. Mas, de fato, o Everton é o goleiro com mais títulos vestindo, defendendo a camisa do Palmeiras.
Ah, isso aí, sem dúvida nenhuma. E foi um grande goleiro, campeão olímpico, campeão, multicampeão pelo Palmeiras. Desde quando saiu do Atlético Paranaense, um goleiro que já despontava para o futebol com muito sucesso. Passou o seu período, o Palmeiras teve que renovar também no gol, trouxe o Carlos Miguel, ainda tem o Marcelo Lomba lá para poder segurar, e aí o trem do Everton passou e acho uma boa ele respirar novos ares. Quanto à questão de ser ídolo, eu ainda vejo o Marcão como um ídolo. Não conquistou aquilo que o Everton conquistou, mas eu acho que nem sempre o ídolo conquista o que muito jogador pode ter conquistado no campo. Basta dizer, vou dar um exemplo aqui, o Gabriel conquistou muita coisa com a camisa do Flamengo, Gabriel Barbosa, Gabigol, e o Zico é o maior ídolo do Flamengo, não se compara um com o outro, né, RR?
Mas aí foi covardia, hein, Brunão? Mas eu concordo com você que o Marcão é o maior goleiro, o maior ídolo como goleiro, né, do Palmeiras. O maior ídolo talvez seja o Ademir da Guia do Palmeiras. Brenda, o Grêmio tá se reforçando, né? O Luiz Castro chegou lá, ontem chegaram alguns reforços. E tem o Thiago Volpe, que teoricamente era o titular. Será que ele vai perder a posição pro Everton?
Cara, eu acho que o Everton chega para ser titular. Eu acho que ele não sairia, né, do Palmeiras para ser reserva no Grêmio, né? Eu acho que na cabeça dele, ou do staff, ou da própria do próprio planejamento do Grêmio, acredito que a proposta pelo Everton tenha sido de que ele seria titular. Até porque a vida útil do goleiro é muito complexa também, né? Porque
é maior, né? A gente tem o Fábio com 45.
É maior, mas ao mesmo tempo, se o cara não for titular, ele quase não joga, né? É muito difícil.
Precisa estar atuando.
É muito difícil. Então, assim, eu acho que o Everton sai pra ser titular. Não sairia do Palmeiras para ser banco num outro time.
Com certeza, o Everton tem 38 anos, é um grande goleiro. Vamos ver aí como é que ele vai se desempenhar no Grêmio. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Mirassol vai anunciar a Rafaela Esteves como a nova gestora do Departamento de Futebol Feminino do clube. A coordenadora de base do feminino do Corinthians será responsável por montar o projeto do Leão do Zero. A profissional chega ao clube no final deste mês para cuidar da montagem do elenco e do orçamento para a modalidade. Por conta da classificação para Libertadores e da exigência por parte da Conmebol de que os clubes participantes da competição possuam times femininos, o Mirassol vem investindo pesado. O clube comprou um centro de treinamento dedicado exclusivamente ao futebol feminino e às categorias de base do clube, masculino e feminino, do sub-11 ao sub-17, em dezembro do último ano. Brenda, o Mirassol vai fazer bonito também no futebol feminino?
Olha, a tendência é essa, né? Porque inicialmente, quando houve, né, quando foi exposto esse fato de que o Mirassol teria que ter um time feminino por causa causa do regulamento, né, para jogar Libertadores, inicialmente a conversa era que o Mirassol faria parceria com algum time já existente. Mas depois que analisando melhor, eles preferiram fazer um projeto próprio. Então acredito que com essa decisão, o Mirassol não vai fazer algo de qualquer jeito, né? Como foi uma temporada espetacular no ano passado, o que mostra, né, a eficiência da gestão do clube para fazer com que um time subindo da Série B consiga ali voos tão altos na Série A do Campeonato Brasileiro Masculino. Acredito que a tendência também seja essa no futebol feminino. É claro que não dá pra gente esperar um baita time inicialmente, mas o que dá pra gente esperar com certeza é um time que vai se preocupar em organizar a casinha para ir crescendo ali gradativamente e conquistando seu espaço passinho por vez, assim como foi também no masculino.
Com certeza, Brunão, pegando o gancho no futebol feminino, falar que muita gente tinha dito que o Mirassol, acho até você mesmo, a gente conversando, que tinha desmontado demais o elenco, né? Afinal foram 12 jogadores, eu acho, negociados, mas estreou vencendo por 3-0 o São Paulo. Será que esse Mirassol vai brilhar novamente, mesmo totalmente reformulado, Brunão?
Acho que pode ter em condições, sim, porque o Guanais é muito bom montador de time. A minha preocupação com o Mirassol é a questão do calendário. Ele, ano passado, disputou o Campeonato Paulista separadamente e depois o Campeonato Brasileiro. Então teve tranquilidade para trabalhar no Campeonato Brasileiro. Esse ano ele vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Estadual, todos misturados e juntos. Então, assim, essa é a minha grande preocupação em relação ao Mirassol nesse ano. Agora, a competência do time, do técnico, a gente já viu na primeira rodada do Campeonato Paulista.
É verdade, a gestão tanto no futebol masculino e agora parece também no futebol feminino, de excelência do Mirassol. Outro clube que segue se preparando para a estreia na temporada é o Botafogo. O Glorioso estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta, às 19h, diante da Portuguesa, na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro. No próximo jogo, a equipe ainda será formada por jovens valores da base e atletas pouco aproveitados. Em entrevista concedida ao canal do clube no YouTube, o lateral Alex Telles destacou o início da pré-temporada no Botafogo.
Pô, o nosso início eu acredito que está sendo muito positivo, né? Fechamos a primeira semana, começamos a segunda. Eu acho que dá para notar aí, a rapaziada sai bastante cansada dos treinos, o calor está intenso. Mas eu acredito muito que a semana foi muito positiva. O Mister já veio com as suas ideias, já veio com a sua intensidade, com a sua forma de jogar, de ver o futebol. Eu acho que o grupo, como sempre foi, abraçou a ideia e está mostrando a qualidade, está mostrando a evolução dia a dia. Né? Tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito produtivo, vai ser um ano muito bom para a gente, porque eu tenho certeza que nós vamos ter ideias fortes e vamos chegar muito bem.
Alex Telles também falou sobre as primeiras impressões do grupo botafoguense sobre o técnico argentino Martin Anselmi.
Tá sendo muito bom, ele é um cara que deixa a gente muito à vontade, mas ao mesmo tempo é um cara que cobra bastante em todas as jogadas, em todos os momentos. Ele coloca a ideia dele, coloca em prática, e a gente fazendo, ele nos deixa feliz com isso, né? Ele cobra bastante, mas ao mesmo tempo ele mostra onde está certo, onde está errado. Isso vai fazer a gente ser cada vez melhores e evoluir bastante para que quando começar o campeonato, nossa primeira partida, a gente chegue já com as ideias prontas e tenho certeza que o grupo vai estar muito bom.
Por fim, Alex Telles voltou a sinalizar a importância da pré-temporada e destacou a expectativa pela estreia dos titulares no Cariocão contra o Volta Redonda em jogo válido pela terceira rodada da competição.
Pô, esse início é fundamental, né? A gente sabe, nós jogadores, o quanto a pré-temporada é importante para o ano inteiro, né? Não só para agora, mas o ano começa diferente, né? Nesses dois primeiros jogos a gente não vai atuar, mas já no terceiro em casa a gente já vai atuar e com força máxima. Tenho certeza que a gente vai entrar muito forte com as ideias que o professor está já implementando. Então a gente tem tempo para trabalhar, tempo para aprimorar nosso físico e com certeza dar o melhor por essa camiseta que a gente não pode pensar em outra coisa a não ser ser campeão com o Botafogo.
E sobre contratações, o Botafogo segue conversando para negociar o zagueiro David Ricardo. O Torino, da Itália, insiste em ter o jogador de 23 anos em seu elenco. E quem entrou na jogada foi o Dínamo de Moscou. Os russos sinalizaram interesse na compra, em definitivo, por 7 milhões de euros. O Glorioso já recusou a proposta, mas mantém as conversas. Bruno Mendes, esse Botafogo que ainda está em transfer ban... Eu não tô muito animado com o Fogão esse ano não, hein, Bruno?
Nem o torcedor do Botafogo tá animado, porque vê talvez os mesmos problemas do ano passado se repetirem agora em 2026. Planejamento devagar,
Pelo menos o técnico veio mais rápido dessa vez, né?
É, dessa vez a definição do técnico, a entrevista do técnico do texto foi mais rápida. Mas não adianta nada você ter um técnico e não ter uma definição de elenco. Ir montando o elenco ao longo de uma temporada, que eu acabei de falar, vai ser uma temporada completamente corrida por conta da Copa do Mundo que teremos no meio do ano, né, RR?
É, como arrumar as abóboras no meio, né, da travessia, hein, Brenda? Esse Botafogo te anima?
Não anima. E mais uma vez, muito bem colocado por você, pelo Bruno, um planejamento que de fato demora demais, né? E ainda mais com essa questão do transfer ban, por mais que o Botafogo tenha feito uma contratação e esteja buscando algumas outras, ainda assim os jogadores não podem ser inscritos, né? Então, para esse Campeonato Carioca, aparentemente de nada valerão as contratações. E aí você demora ainda mais para colocar esses jogadores para integrarem com o grupo, né? Para atuarem, faz muita diferença o treino e o jogo, então a situação não é nada animadora para o Botafogo nessa temporada também.
E voltando para as Minas Gerais, o Atlético Mineiro oficializou a contratação do volante Maicon, ex-Corinthians. O jogador acertou com o Galo por 3 temporadas e chega ao clube sem custos em negociação realizada com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Na sua primeira entrevista como jogador do Atlético, Maicon elogiou o projeto oferecido para ele nas negociações com o clube mineiro.
Não, acho que é um projeto que busca vencer, né? Eu acho que é isso. É, a gente não tem certeza que vai conseguir conquistar os títulos, mas a gente vai trabalhar para isso. Eu acho que é um caminho que eu acredito. E desde as primeiras conversas, o Atlético sempre passou isso para mim. E eu acho que eu fico muito animado. É, a gente quer sempre vencer, o jogador de futebol quer sempre vencer. E o que me passaram é que o Atlético está buscando isso. Então eu fico feliz de estar fazendo parte desse projeto. E se Deus quiser, a gente vai buscar os títulos que a gente vai trabalhar para conquistar.
Maicon também explicou onde mais gosta de jogar, mas deixou claro que está no Atlético Mineiro para ajudar a equipe.
É, eu joguei a grande parte da minha vida como volante meia, né? Mas também já fiz um pouco de lateral esquerda. Não é uma função que eu tô apto, não é a minha principal característica, mas eu já fiz também e até consegui exercer bem. Acho que os jogos que eu fiz os jogos ok para um improviso, né? Mas eu acho que eu sempre joguei ele de 5 ou de 8. Já fui um terceiro homem de meio campo em algumas partidas, mas eu acho de 5 e de 8 participei mais vezes dos jogos e eu acho que é onde eu me sinto mais confiante também para dentro das minhas características.
Tá aí o Maicon, um jogador versátil que chega para ajudar o Sampaoli, hein, Brenda? Tem que vir chegando gente, porque sai mais gente do que entra no Atlético ultimamente.
Exatamente, complicado também, né?
Tem gente que não quer ficar.
Pois é, complexo também essa novela com o Hulk, né? Mas enfim, falando do Maicon, é um jogador que realmente consegue fazer ali mais de uma função. Acho que o futebol hoje em dia, ele pede muito isso, né? A polivalência dos jogadores. Quem consegue se adaptar em mais partes do campo, com mais funções, claramente consegue se destacar um pouco mais, até porque são jogadores que o treinador pode fazer alterações táticas sem alterações, sem substituições, né? Sem queimar substituições, não necessariamente. Então, realmente faz muita diferença. Vamos ver se vai fazer aí, se o Maicon chega para ser titular ou se vai ser aquele reserva que vai estar entrando sempre para ajudar também o Atlético Mineiro.
Brunão, a gente ainda tem um minutinho. Fala desse Galo que vai tentar o 7º título consecutivo no Campeonato Mineiro, mas fora ali das fronteiras mineiras, não tá indo muito feliz, né?
Não tá, e tem um grande problema. Jorge Sampaoli, um técnico complicado, ruim de convivência, um cara que por onde passou não deixou saudade e o Atlético persistiu no erro. E então acho que essa vai ser o principal elemento que o Atlético não se livrou e deveria ter se livrado para evitar problemas futuros, viu, RR?
Olha, a gente queria rapidamente vocês. A novela Hulk acabou de fato, Brenda?
Não sei, mas eu acho que pelo andar da carruagem deve ter finalizado.
E finalizamos aqui também nosso programa No Mundo da Bola. Obrigado, Bruno Mendes. Obrigado, Brenda. Obrigado a todos vocês. O programa No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Oh,